DW Noticiário.
Boa noite, escutam a DW em língua portuguesa. No estúdio para si, Cristina Cripali e Madalena Sampaio com as notícias.
Na Guiné-Conakry, 8 pessoas que ensinavam a população a prevenir o ébola foram assassinadas. O ataque contra a equipa de sensibilização, que incluía pessoal de saúde e jornalistas, ocorreu numa aldeia no sul do país, onde em março foi identificado o surto da doença. Os corpos foram encontrados na quinta-feira, 2 dias depois do ataque levado a cabo por moradores. O primeiro-ministro do país, Mohamed Fofana, anunciou que 6 pessoas já foram detidas pelo sucedido. Em pânico devido à situação, muitos habitantes de zonas rurais têm atacado responsáveis médicos que os visitam. A Organização Mundial de Saúde já apelou para que se mantenham os esforços para conter a epidemia em África. Na Serra Leoa entrou hoje em vigor a ordem de recolher obrigatório. A população de 6 milhões tem de ficar em casa até ao próximo domingo. Agentes de saúde procuram assim encontrar e isolar novos casos de ébola. Milhares de voluntários também começaram a distribuir sabão e informações sobre o surto. Uma medida que, segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras, vai provocar ainda mais medo na população. O ébola já fez mais de 2.600 mortos. As tropas norte-americanas que vão ajudar a combater a epidemia de ébola na Libéria vão ajudar os profissionais de saúde no terreno, mas não terão qualquer contacto direto com pacientes infectados, anunciou hoje o Pentágono. O contingente de 3 mil homens vai levar equipamento de proteção para o país, mas para já está afastada a hipótese de contacto com doentes. Em São Tomé e Príncipe, um grupo de cidadãos divulgou um manifesto no qual contesta a ilegitimidade democrática que diz existir no país. Falam também em perseguição política a Patrice Trovoada, líder da Ação Democrática Independente. O ex-primeiro-ministro é candidato às eleições de 12 de outubro, 2 anos depois de o seu governo ter sido deposto. Os signatários apelam ainda à realização de eleições livres e transparentes. Na Escócia, o independentista Alex Salmond anunciou que vai demitir-se das funções de primeiro-ministro e de líder do Partido Nacional Escocês. O anúncio surge após a derrota no referendo de quinta-feira. Os escoceses rejeitaram a independência do Reino Unido com 55% dos votos, não, contra 44,7% de votos, sim. Salmond explicou que a Escócia beneficiará de uma nova liderança na nova fase de negociação com Londres para conseguir maior autonomia. Os dirigentes da União Europeia interpretaram o não como um sinal importante contra as tendências separatistas noutras regiões. Este é um tema que vamos desenvolver mais à frente no Jornal da Noite. Caças franceses atacaram hoje posições do grupo radical Estado Islâmico no Iraque. A França é o primeiro país a juntar-se à campanha aérea norte-americana contra os jihadistas. Nos próximos dias irão realizar-se outras operações. Na quinta-feira, o presidente François Hollande anunciou ter autorizado os ataques aéreos, mas sublinhou que não haverá tropas terrestres e que a França não irá realizar ataques na Síria. Ainda no Iraque, pelo menos 22 pessoas foram mortas esta sexta-feira em 4 atentados. Na capital, Bagdad, um atentado com um carro armadilhado fez 8 mortos e mais de 20 feridos num bairro maioritariamente xiita. A explosão de uma bomba nas imediações de um outro bairro matou 4 pessoas e deixou pelo menos 11 feridos. No sul da capital iraquiana, outro carro armadilhado explodiu perto de um mercado, matando 2 pessoas e ferindo outras 7. Em Kirkuk, no norte, 8 pessoas morreram numa explosão provocada por uma moto armadilhada. A Turquia abriu hoje a fronteira a cerca de 4 mil curdos que fugiram dos combates com jihadistas do Estado Islâmico no nordeste da Síria. As forças de segurança turcas começaram por reforçar as patrulhas para impedir a entrada em território turco dos fugitivos, na sua maioria mulheres e crianças, mas, entretanto, o primeiro-ministro da Turquia, Ahmet Davutoglu, deu instruções para que a fronteira fosse aberta. Na Alemanha, realizou-se esta sexta-feira uma jornada de ação de associações muçulmanas contra a violência e o extremismo. Centenas de mesquitas em Berlim, Hamburgo, Munique e Hannover, entre outras cidades, participaram na iniciativa. Intitulado Muçulmanos contra o Ódio e Injustiça, o evento foi organizado pelo Conselho de Coordenação dos Muçulmanos, uma das principais organizações da comunidade na Alemanha. 3 alemães foram indiciados pelo seu presumível apoio ao grupo Estado Islâmico, anunciou hoje a Procuradoria Federal. Os suspeitos, 2 mulheres e um homem com idades entre os 22 e os 25 anos, são acusados de fornecer dinheiro e material para a produção de vídeos de propaganda dos jihadistas. E no desporto, a UEFA divulgou as cidades onde terão lugar os jogos do Euro 2020. A final e as meias-finais serão jogadas em Londres. O estádio do Wembley, o maior do Reino Unido, foi o escolhido para acolher os jogos mais importantes do torneio, batendo assim a Arena de Munique, na Alemanha. A capital bávara vai receber 3 jogos da fase de grupos e 1 dos quartos de final, tal como Baku, no Azerbaijão, Roma, em Itália, e São Petersburgo, na Rússia. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite, apresentado por Cristina Cripal.
DW. Jornal da Noite.
Menos violência, pede a Comissão Nacional de Eleições em Moçambique. Mais transparência é o lema do novo governo da Guiné-Bissau. Algumas medidas contra o surto de ébola são erradas, dizem os especialistas. Estes são os temas em destaque na emissão de sexta-feira, 19 de setembro de 2014. O aumento da violência e do vandalismo na campanha eleitoral em Moçambique levaram a Comissão Nacional de Eleições, CNE, a emitir apelos à contenção e tolerância. Para pôr termo à situação, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Sheikh Abdul Karimo, decidiu conversar com os candidatos dos principais partidos que concorrem às eleições gerais de 15 de outubro próximo. Antes da emissão, Nádia Issufo falou sobre a situação com o porta-voz da CNE, Paulo Quinica, começando por perguntar qual é a origem do aumento da violência.
Bem, uma motivação concreta nós não encontramos. O que eventualmente pode estar a provocar o aumento da violência, em nossa opinião, é que à medida que os dias vão decorrendo, a campanha também vai aumentando de intensidade. Então, assim, tem-se verificado ocorrência de incidentes caracterizados por violência, temos acidentes de viação e temos a tradicional sobreposição de cartazes, a danificação, mas também um pouco por toda parte tem havido algumas detenções com relação, portanto, a essas situações como forma de encorajar.
E qual é a província com maior índice de violência?
Está equitativamente distribuído. O que nós estamos a notar é que a cada dia que passa tem vindo a aumentar, não é? Mas todas as províncias têm verificado um incidente aqui e acolá e que o que nos preocupa é isso estar a aumentar, não estar a reduzir.
Comparativamente a outros processos eleitorais, este é o pior processo eleitoral ou não?
Pelo contrário, tem sido melhor. Até aqui temos registrado menos violência que nos atos anteriores. Isso mercê da atuação da polícia, da própria colaboração dos candidatos e dos dirigentes das formações políticas que estão envolvidas, portanto, na campanha. Deixa-me também dizer que o presidente da Comissão Nacional de Eleições já iniciou contactos com os candidatos das 3 principais forças políticas, candidatos presidenciais, no sentido de apelar a estes para que transmitam uma mensagem de paz, de tranquilidade, uma mensagem de uma campanha ordeira, pacífica e que seja caracterizada, de fato, por um momento de festa, porque aquilo que se pretende é que as eleições sejam exatamente isso e não o contrário. Portanto, já conversou com o presidente da RNAM, Afonso Lacama, vai este fim de semana se encontrar com o Deves Simango do MDM, e logo que possível irá se encontrar também com o Felipe Jacinto Nhusse da Frelimo, exatamente para abordar essas questões. Importa também dizer que desta vez tivemos também alguns exercícios de formação e reciclagem com os agentes da Polícia da República de Moçambique. Isso está a contribuir sobremaneira, porque para além de termos aprovado um código de conduta, era preciso socializar este código de conduta entre os policiais, que afinal de contas são os maiores responsáveis pela segurança. Então isso tem ajudado a minimizar a escalada da violência.
A CNE já projetou algum trabalho com as comunidades, com os líderes comunitários, para ajudarem a contribuir para o fim da violência nas campanhas eleitorais?
Claro, nós temos estado a trabalhar com os líderes comunitários desde que o processo iniciou. Temos estado a trabalhar com eles a vários níveis. Temos estado a trabalhar com os líderes religiosos também, que têm, de uma ou de outra maneira, estado a procurar sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de uma campanha ordeira. E, portanto, esta mensagem está sendo espalhada nos cultos, escolas e mesmo nos centros, nas rádios comunitárias. Isto tem sido veiculado com bastante frequência. E não só, também nos meios de comunicação social, a mídia tem estado a contribuir significativamente no sentido de encorajar as práticas que possam constituir ilícitos eleitorais.
A entrevista com Paulo Quinica, porta-voz da CNE, foi conduzida por Nádia Issoufou. E a nossa pergunta de hoje prende-se com este tema. Como pôr cobre à violência e garantir que as importantíssimas eleições gerais de 15 de outubro se passem em liberdade e serenidade? Se quiser participar no nosso debate ao vivo, tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Na Guiné-Bissau parece reinar um novo tom. Com base numa decisão do Conselho de Ministros, todos os membros do governo do país já entregaram declarações listando os seus bens pessoais. O objetivo são a transparência e o rigor na gestão pública, explicam os responsáveis. Brahma Daram tem toda a informação.
Os membros do governo cumpriram a exigência do Conselho de Ministros de entregar as declarações listando os seus bens pessoais. É que o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira quer saber o que cada membro do Executivo tem antes de entrar para o governo, incluindo saber das suas contas bancárias, imóveis e móveis. O secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros, Olívio Pereira, adiantou que o líder do Executivo foi o primeiro a completar a declaração de bens e que todos entregaram as declarações no prazo estipulado. Aquele responsável afirmou que vai encaminhá-la agora para o Conselho de Ministros, órgão que tomará a decisão sobre qual a identidade que ficará com fiel depositária das mesmas, podendo ser o Supremo Tribunal da Justiça, a Procuradoria-Geral da República ou o Tribunal de Contas. Pretende-se conferir transparência à gestão pública, no caso, mostrar aquilo que cada membro do governo, quando entrar em funções, para que possa ser comparado com o património à saída. Rigor na gestão da coisa pública é um dos grandes desafios deste governo, que pretende fazer crescer a economia do país ainda este ano, disse o ministro das Finanças, Geraldo Martins.
Nós estamos a trabalhar neste momento afincadamente para aumentarmos as receitas que caíram dramaticamente nestes últimos 2 anos. Agora, na preparação do orçamento de 2015, estamos a estabelecer metas para as receitas. Ao nível, por exemplo, das alfândegas, há um cenário em que estamos a desenhar um aumento de cerca de 40% das receitas alfandegárias em relação ao ano 2001. Ou seja, o nível atual das receitas é que é inadmissível. É um nível que não é normal numa economia como a nossa. O que vai acontecer é que vamos restabelecer o nível normal das receitas e, a partir desse nível normal das receitas, vamos então gradualmente, através das reformas, aumentar gradualmente a arrecadação fiscal.
O ministro acredita que, com estas medidas que estão sendo tomadas, será possível pagar salários com os recursos internos.
Temos condições não só de pagar os salários até dezembro de 2014, como também de financiar algumas despesas essenciais do Estado. Não temos margem para fazer despesas de grande porte, mas temos condições para pagar aquelas despesas que vão colocar a máquina do Estado a funcionar normalmente. Em 2015, as reformas estruturais que estamos a fazer agora, nomeadamente na área fiscal, vão permitir que nós estejamos em condições de pagar os salários com os recursos internos do país.
Não é a primeira vez que um governo propõe que seja feita uma declaração de bens dos seus membros. Iniciativa que, noutras ocasiões, quase sempre não foi respeitada ou caiu em desuso. Mas desta vez, acredita-se que será diferente. Geraldo Martins defende mesmo que é preciso restaurar a função pública.
É preciso fazer algumas reestruturações internas, mudar o pessoal. Tudo isso na lógica de criarmos as condições ideais para se aumentar as receitas. Há muita evasão, muita fuga e muita fraude. E essa situação não pode continuar. E é o que estamos a fazer.
Todos os membros do governo declararam bens pessoais ao entrar em funções. Cada documento, em modelo único, foi preenchido e assinado pelo titular e entregue pessoalmente ao secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros. Brahma Daram Bissau, DW.
A exemplo do que acontece noutros países africanos, também o governo da Serra Leoa recorreu a medidas drásticas para conter o vírus do Ébola. A partir de ontem, 18 de setembro, o país entrou em paralisia total durante 3 ou 4 dias. Milhares de agentes da polícia e soldados estão atentos para que a população permaneça nas suas casas, de modo a poder isolar os infectados. Muitas pessoas perguntam como vão sobreviver sem ganhar dinheiro. A Serra Leoa contabiliza já 600 mortos e diariamente cresce o número de infecções. O ministro da Informação, Alpha Cano, diz que são razões suficientes para o chamado lockdown ou paralisia nacional. Trata-se de uma quarentena de 3 dias imposta ao país inteiro, enquanto as autoridades procuram por doentes em todas as casas.
Locking down the country is like turning the whole country into an open laboratory.
Vamos transformar a Serra Leoa num laboratório para poder identificar todos os que aparentam sintomas do Ébola durante os 3 dias em questão. Assim poderão ser tratados. Isto vai contribuir bastante para conter o vírus.
That will help us greatly to reduce the spread of the virus. And that's the only way we can do it.
A Organização Não-Governamental de Assistência Médicos Sem Fronteiras não concorda, salientando que, tal como aconteceu na vizinha Libéria, também na Serra Leoa, o sistema de saúde sofreu já o colapso total. Os postos de saúde estão sobrelotados, os médicos são contagiados e morrem, faltam assistentes, camas e material. Na capital, Freetown, há cadáveres em casas e nas ruas que aguardam horas ou dias para serem levados a enterrar. Isabelle de Fourny, vice-presidente da Médicos Sem Fronteiras, diz que a paralisia decretada pelo governo não é suportada por uma estratégia. Para além do fato do período de incubação do Ébola, do contágio à manifestação, não ser de 3 dias, podendo ir até 3 semanas.
Isto só faria sentido se houvesse primeiro um esclarecimento da população e se o Estado pudesse recorrer a pessoal qualificado que sabe como se faz a busca de casa a casa e isola potenciais pacientes.
Mas o governo tenta ocultar a falta de um plano com acionismo. Uma parte da população já vive abaixo do limiar da pobreza e já antes do surto carecia de alimentos e água potável. O lockdown vai acabar por ser contraproducente, diz de Fourny, que teme que os doentes se escondam por medo de serem apontados com o dedo. O ministro da Informação, Alpha Cano, diz que, pelo contrário, uma paralisia de 1 dia no início de agosto produziu bons resultados.
A Médicos Sem Fronteiras argumenta da perspectiva curativa. Mas nós, como Estado, temos o dever de agir de forma preventiva para proteger os 5 milhões e 900 mil cidadãos da Serra Leoa que não estão infectados. Este lockdown é pensado para isolar os casos restantes e proteger os cidadãos.
Mas as organizações de assistência dizem que os doentes não vão identificar-se voluntariamente, mesmo aqueles que não têm o vírus, mas sofrem de malária. Na Libéria ficou claro recentemente o que pode correr mal nestas operações. Naquele país, as autoridades sitiaram um bairro de lata, não deixando ninguém sair ou entrar, o que gerou o pânico e a violência. Acresce-se que se a Serra Leoa parar completamente durante os próximos 3 dias, vão surgir mais problemas, como explica esta peixeira no Porto.
Não sabemos o que o governo vai fazer por nós e o que está planeado. Normalmente compramos e revendemos a mercadoria diariamente para alimentar a família. Se tivermos que ficar em casa 3 dias, onde é que vamos buscar o dinheiro para dar de comer aos nossos filhos?
DW, sexta-feira.
Num referendo histórico realizado ontem, 18 de setembro, os escoceses optaram por permanecer no Reino Unido. O não venceu com uma margem de cerca de 10%. Os nacionalistas reconheceram a derrota e dizem aceitar o veredito da população. O resultado foi recebido com alívio por Londres, Berlim, Bruxelas e Madrid. O primeiro-ministro britânico David Cameron já voltou a prometer mais autonomia à Escócia. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Não, obrigada, foi a resposta de mais de 2 milhões de eleitores escoceses à pergunta querem ou não a independência do Reino Unido. A contagem das 32 circunscrições escocesas dá a vitória ao não no referendo de quinta-feira com 55,3% dos votos. O sim obteve 44,7%. Ainda de madrugada, Alex Salmond, primeiro-ministro da Escócia e presidente do Partido Nacional Escocês, reconheceu a derrota da campanha nacionalista e agradeceu aos 1,6 milhões de eleitores que votaram a favor da independência.
And it's important to say that our referendum was an agreed and consented process.
É importante dizer que o nosso referendo foi um processo consentido e acordado e que a Escócia decidiu, por maioria, não se tornar, nesta fase, num país independente. Aceito o veredicto do povo e apelo a todos na Escócia a fazer o mesmo e a aceitarem o veredicto democrático do povo da Escócia.
O primeiro-ministro escocês também avisou que vai exigir que Londres cumpra as promessas de conceder mais autonomia à nação feitas durante a campanha. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, já assegurou que os compromissos serão honrados e prometeu mais uma vez que vai conceder novos poderes não só ao Parlamento escocês, mas também às restantes partes do Reino Unido. O chefe do governo britânico ficou satisfeito pela decisão do povo escocês em manter unidas as quatro nações. O resultado foi claro e é uma oportunidade de mudar a forma como o país é governado, sublinhou Cameron.
Tal como milhões de outras pessoas, estou maravilhado. Tal como disse durante a campanha, o meu coração ter-se-ia despedaçado se o nosso Reino Unido chegasse ao fim. E sei que este sentimento é compartilhado não só por pessoas em todo o país, mas também em todo o mundo.
A rejeição da independência impediu o fim de uma união de 307 anos. Além de manter a sua influência em instituições internacionais, o Reino Unido também não perde as suas reservas de petróleo e não tem de procurar uma nova base para o seu arsenal nuclear. Além de Londres, o resultado do referendo foi recebido com alívio por Bruxelas. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, disse que a recusa da independência pelos escoceses unifica e fortalece a Europa. E em declarações à estação de rádio alemã Deutschlandfunk, o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, confessou-se aliviado com o resultado da consulta popular.
Estou feliz com o resultado. Acredito que foi um processo democrático a nível nacional no Reino Unido, onde o referendo foi reconhecido pelo governo em Londres. E admito que estou aliviado com o resultado.
Em Espanha, o presidente do governo, Mariano Rajoy, felicitou igualmente os escoceses por terem recusado a independência. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel declarou que respeita o resultado da votação.
Acho que não terá qualquer efeito direto sobre outros movimentos independentistas na Europa, mas é evidente que são já visíveis repercussões indiretas. Não interferiantes, dando conselhos aos eleitores na Escócia, como é recomendável na política internacional. Por isso, agora só digo que respeito o resultado e digo-o com um sorriso.
Para alguns líderes políticos bascos, catalães, canários e galegos, o referendo escocês pode bem marcar o caminho para processos deste tipo. Madalena Sampaio, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Os jornais em língua alemã esta semana falam do despertar das potências ocidentais para o surto do ébola na África Ocidental, que, segundo as Nações Unidas, já matou 5 mil pessoas. A imprensa alemã fala também sobre 5 alemães que foram para a Somália, alegadamente para combater ao lado dos rebeldes de Al-Shabaab. O caso lança pistas sobre os bastidores do radicalismo no país. A resenha de imprensa foi feita por Guilherme Correia da Silva.
Passou tempo demais até se reconhecer o surto de ébola na África Ocidental como uma catástrofe, escreve o diário alemão Die Tageszeitung. Os primeiros pacientes com ébola morreram em fevereiro. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde já conta mais de 2.600 mortes e a epidemia não para de se alastrar. O jornal cita as críticas de uma das organizações humanitárias que tem liderado o combate ao ébola, os Médicos Sem Fronteiras. O governo alemão quase não tem reagido à epidemia, critica a organização. A Alemanha anunciou que vai doar 12 milhões de euros para o combate ao ébola na África Ocidental. Agora, em resposta a uma carta da presidente liberiana, Ellen Johnson Sirleaf, o governo prometeu reforçar o apoio a nível logístico. A Alemanha agirá rapidamente, garantiu Angela Merkel, mas a chanceler alemã não avançou detalhes, nota o Die Tageszeitung. Na resposta ao surto do ébola, as potências ocidentais parecem ir agora do 8 ao 80. Neste aparente despertar para a epidemia, os Estados Unidos da América não fizeram por menos. Esta semana anunciaram o envio de 3 mil militares para apoiar a nível logístico e médico os países afetados, particularmente a Libéria. Desta forma, ao lado das Nações Unidas, os norte-americanos assumem a liderança na luta contra a epidemia, escreve o jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mas será que o ébola é um problema de segurança tão urgente quanto o avanço do grupo radical Estado Islâmico no Iraque ou a invasão russa na Ucrânia? Pergunta, por sua vez, o diário alemão Die Zeit. Em todo caso, o presidente norte-americano Barack Obama declarou a luta contra a doença como uma questão de segurança internacional, acrescenta o jornal. Segundo o Die Zeit, em Washington, espera-se que outros países sigam o exemplo norte-americano. Cuba vai enviar 165 especialistas de saúde para a Serra Leoa, a China, 59. Londres diz que vai construir um hospital com 62 camas na capital Freetown e a França quer enviar 20 especialistas em desastres biológicos para a Guiné-Conakry. O jornal alemão apelidou ao esforço conjunto de coligação contra o ébola. Esta semana, a revista Spiegel conta a história de um grupo de 5 homens da cidade de Bona, no oeste da Alemanha, que foram para a Somália alegadamente para lutar lado a lado com a milícia radical Al-Shabaab. A publicação alemã diz que as declarações destes homens levantam um pouco do véu sobre a vida dos rebeldes Shebab. Os alemães contaram que, logo de início, a milícia não os recebeu bem, pois temia que eles fossem espiões. A seguir, os 5 terão feito um teste de HIV. Durante um mês terão estudado a lei islâmica, a Sharia, a que se terá seguido um mês de atividade física. Depois, os recrutas alemães terão praticado com Kalashnikovs e bazucas, escreve ainda a revista Spiegel. Neste momento, os 5 homens estão presos, 3 na Alemanha e 2 no Quênia. O diário suíço Neue Zürcher Zeitung noticiou esta semana que o número de pessoas que passam fome no mundo está a diminuir, mas a África subsaariana não tem visto progressos. Aqui, 1/4 da população passa fome, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO. Inverter esta tendência será o maior desafio para o futuro. A crescente vontade política manifestada pelo Ocidente de ajudar a África tem de ser traduzida em ações práticas, disse o organismo citado pelo jornal suíço. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
De quem quisermos saber hoje, como acha que se pode pôr cobra à violência na campanha eleitoral que decorre em Moçambique? Madalena Sampaio, que dizem os ouvintes?
Começo pela opinião de Saliu Sanhá, da Guiné-Bissau. Ele acha que o governo deve parar com a violência e também deveria garantir segurança para todos os partidos para que estes possam fazer uma campanha livre em todo o território. Lafo Baldé diz que a violência deve terminar em Moçambique porque até mesmo a eleição não tem transparência. Tuvangipano de Maputo, a capital de Moçambique, considera que as províncias de Gaza, Manica e Sofala são zonas onde há escaramuças e são graves. Portanto, o respeito, o civismo e a consideração deveriam ser a chave para uma campanha pacífica. Ivo Salvador de Bissau escreve que já foi assinado o acordo de paz que toda a comunidade internacional elogiou. Portanto, este processo não pode ser, de alguma forma, interrompido. Adilson Castro, de São Tomé e Príncipe, acha que a única forma é manter a ordem pública sem que haja conflitos entre os que participam na campanha eleitoral, que haja respeito mútuo entre os candidatos que concorrem a estas eleições, sem causar qualquer invasão ou até mesmo perigo. João Joaquim da Beira, Moçambique, diz que há atos de violência na campanha eleitoral de todos os partidos. Por isso, a polícia não deve prender membros de um só partido. Porque é que, quando são membros da Frelimo, não é feito nada? Pergunta este ouvinte. A Lordon Vestavela considera que uma das formas para apaziguar estes conflitos seriam os apelos feitos pelos próprios líderes no sentido de evitar confrontos entre partidários distintos. A polícia tem que agir de forma imparcial em todas as situações. Eddie Marshall Sochangana diz que o Sr. Abdul Karimo, da Comissão Nacional de Eleições, nunca esteve preocupado com a violência eleitoral. Faustino Gaspar Muimbo, de Angola, considera que os membros dos partidos políticos africanos, no geral, gostam muito de criar problemas no decorrer das eleições. E Napoleão de Bissau diz que, para diminuir a violência na campanha, é preciso que a Comissão Nacional chame os partidos políticos, a sociedade civil e os militares para assinarem um código de conduta étnica eleitoral. Cristina.
Obrigada, Madalena. Obrigada aos nossos ouvintes. Resta-nos despedir-nos, desejar a todos um bom fim de semana daqui, da DW dos seus estúdios em Bona.